minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Presunção de inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura em Porto Alegre, 27 graus. Boa tarde, ouvintes. Tempo nublado, sol vem, vai embora, nuvens. Uma tarde de quinta-feira. Muito obrigado aí pela audiência. Juntos vamos até às 16h com muitas pautas aqui, dividindo com você que nos dá o prazer da audiência e a sua participação pelo 992-0109-49. A cada dia chega um ouvinte novo. Sejam bem-vindos. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h às 16h, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, Máriozinho, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 26 graus a temperatura, 2h08. Estamos aí fechando mais uma semana, né? Que estamos vivendo uma experiência inédita, o coronavírus, né? Que veio para desnudar também o caos do sistema de saúde de vários países, né? O que demonstra o descaso com o que existe de mais importante, a vida, é, a vida. No Brasil, além das dificuldades com a infraestrutura nos hospitais, a falta de responsabilidade e investimentos no campo científico e tecnológico, mão de obra, o país tem os melhores profissionais do mundo na medicina, eu não tenho a menor dúvida disso, mas é como... Eu vou fazer uma comparação, é como você entregar a vassoura para varrer sem o cabo, é isso mesmo. E o coronavírus veio também para desnudar a incompetência e irresponsabilidade, muita irresponsabilidade de gestores públicos, de prefeitos, governadores, senadores, deputados, nem todos, né? Mas a grande maioria. Eu quero dizer para você que nos dá o prazer da audiência que eu sou muito espiritualizado. Eu sou muito espiritualizado, eu faço diariamente as minhas preces. Eu cuido da minha alma, do meu corpo, eu corro 8 quilômetros por dia. Eu leio muito. E o que eu posso dizer a você, neste exato momento, é o seguinte. Mergulhe na energia do amor e não entre na frequência do medo e da insegurança. Temos sim que nos prevenir e ter cuidados, mas não vamos dar força ao medo e alimentar uma situação que pode ser decisiva e até destrutiva ao nosso planeta, à nossa família. Mantenha os pensamentos otimistas, faça suas orações, vibre na energia do amor, vibre na energia do amor. Não permita que seu estado mental te atraia e te traga conflitos e desequilíbrio no seu campo energético e até mesmo nas suas ações. Olha, meu amigo, minha amiga, depois da tempestade virá bonança, por isso esteja em total equilíbrio e harmonia, e tenha cautela por você e por todos. É hora de cuidarmos da nossa individualidade, de nos recolhermos para proteger também o outro. Não crie fantasmas, nem deixe se enganar pelo emocional. Não faça isso. Nessa fase, precisamos usar da sabedoria, da nossa mente, para que o equilíbrio venha e este mal tenha um fim logo ali, pois terá. E eu não tenho dúvida que o bem vence o mal. Cuidado com a mídia. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Cuidado com a mídia, que não pede licença para entrar na tua casa, na maioria das vezes, com sensacionalismo num momento tão difícil como esse. As redes sociais estão lotadas de esgoto muito esgoto, pode te contaminar. Olha, meus amigos, a cura para o mundo vai além das tão necessárias e importantes vacinas. A cura também é a energia do amor que a tudo cria e transforma. Não se transforme refém do medo e desespero. Siga as orientações, os protocolos da saúde, seja cuidadoso e emane. Puxe para dentro de você positividade. Não deixe o medo tomar conta. Puxe a energia positiva. E cuidado com os veículos de comunicação. Principalmente aqueles que estão nas zelotes. É isso mesmo. E que não contribuem absolutamente nada. Eu trabalhei parte da minha vida na TV Globo, no Nordeste brasileiro, em Brasília. O estrago que a TV Globo tem feito no Brasil, o reflexo está aí, que profissionais hoje não conseguem andar nas ruas. Praticaram o mal de tal maneira nesse país que hoje as pessoas não aceitam mais. É o preço que se paga. Quando tudo que você planta, você colhe. Continua aceitando o desafio. Eu continuo aceitando o desafio. Nos estúdios da Bandeirantes, não. A Praça da Alfândega, a Esquina Democrática, pode ser no Sarandi, pode ser no centro, pode ser lá na Restinga. Eu estou topando o debate entre a família Marinho, família Saad, Rede Globo e Rede Bandeirantes. Eu estou topando esse debate. Estão me provocando e eu estou topando. Pode ser no Teatro São Pedro, no Teatro Dante Barone da Assembleia, onde quiserem, em cima de um caminhão, aonde quiserem. Eu estou topando esse debate. Estou topando esse debate, desafiando, pode, estão me desafiando para o debate, eu estou aceitando o debate. Qualquer lugar que vocês queiram, eu estou pronto para ir a esse debate. Em praça pública, em teatro, aonde você quiser. Vamos fazer esse debate. Família Marinho, Rede Globo, família Saad e Rede Bandeirantes. Não é a Band que está fazendo isso, sou eu, Milton Cardoso, que estou tomando essa iniciativa. Já que estão me provocando e querendo fazer esse debate, eu estou aceitando. De preferência com as estrelas da Globo. Gostaria muito, porque de estrela não tem absolutamente nada. Estrela do mal. Aliás, tem uma estrela que já apagou faz tempo. E agora eu tenho certeza que a próxima atitude do povo brasileiro será com a tesoura para podar asas de tucanos que andam voando por aí, que depois do encontro que o povo brasileiro tiver na próxima eleição com os teclados na urna, os tucanos vão voar que nem tuiuiu. Tuiuiu é uma ave que voa rasante, né, no Pantanal. É a resposta, o povo brasileiro vai dar a resposta. 2:15, está na linha conosco o deputado federal, que eu anunciei ontem, não deu porque ele estava em reunião, ontem à noite, porque é um projeto muito importante nesse momento, mais uma vez, né, de disfarçatez. Nós estamos, os brasileiros todos, enfrentando uma dificuldade muito grande, e aí tem bandido dos bandidos. Olha, o juiz que quiser me processar ou vier mandar um carro vir aqui na Band me algemar e me tirar algemado daqui, não tem problema nenhum. Porque quem solta bandido, bandido é para mim. Sou eu que estou dizendo, não é a Bandeirantes. Eu, Milton, quer me meter processo, pode me meter processo. Eu estou dizendo isso porque o que estão soltando de bandidos... E eu tive, me chegou áudios... E o Ministério Público, eu encaminhei, já descobriram quem é o advogado, o Ministério Público já sabe quem é o advogado, que é um absurdo que estão fazendo. Por que que eu estou linkando com essa entrevista com o deputado federal Sanderson, da Polícia Federal? Porque o deputado Sanderson entrou, um protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que veda a concessão de liberdade provisória a presos durante a pandemia coronavírus. E o projeto também proíbe a transferência de presos para a prisão domiciliar durante a crise do coronavírus. Inclusive, entrevistei ontem o doutor Eugênio Paz Amorim, que ele quer manter um contato com o deputado Sanderson porque ele tem uma sugestão mais forte e que abrange mais ainda essa bandidagem. Deputado Federal Sanderson, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes, uma boa tarde.
Boa tarde, Milton Cardoso, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, porto alegrenses, gaúchos e brasileiros, porque o teu programa é ouvido em todos os cantões do Brasil.
Deputado, esse projeto que o senhor coloca, o senhor é um homem da segurança pública, o senhor é um homem da Polícia Federal, olha o que estão fazendo nesse país aqui, é um negócio impressionante. Inclusive, eu vou colocar para o senhor ouvir aqui, junto com os nossos ouvintes, os áudios que me chegaram de preso conversando com o advogado. Vamos colocar para o deputado ouvir os nossos ouvintes.
Ah, tranquilo, eu estou soltando quem eu posso, como eu te falei, soltei 7 essa semana. Quem chega em mim, né, e me contrata...
Volta para mim. Esse é o último áudio. Eu preciso do primeiro áudio. Eu dei por ordem lá para a central o primeiro áudio. Vamos para o primeiro áudio, que é o bandido falando, depois ele tem uma sequência. Primeiro áudio, depois o segundo áudio, terceiro áudio, quarto áudio e o quinto áudio. Vamos ver se colocar em ordem, senão eu vou por aqui com o telefone mesmo.
Claro, eu sei, sim. Tudo bem, Pablo? E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de R$2.000 para fazer os
pedidos. Não, eu vou colocar aqui, eu pedi para a central lá para colocar em ordem, não colocaram, então eu vou soltar por aqui os áudios, senão perde completamente a sequência, né? Perde a sequência. Vou ver se eu consigo colocar por aqui a qualidade, vamos ver.
Dá uma olhadinha nesse sprint aí, doutor, e ver o que o senhor acha. Na real, tá cantando assim, entendeu? Tem um médico que vai carimbar ali, que se assistente social ou questão de justiça ligar para querer saber se é quente mesmo, vai botar a cara, vai botar o pé e vai falar, não, é verdade, eu assinei, eu carimbei, assim, assado. Tá cantando desse jeito, né, doutor? Eu tô procurando advogado que eu pague para fazer isso daí ali, para fazer o pedido e bote o laudo e me coloque na...
Bom, esse é o primeiro áudio, eu tô com...
Consegui ouvir, ouvi bem.
Tá, eu vou colocar o segundo agora para o senhor e para os nossos ouvintes. Vou colocar o segundo áudio. É que eu passei todo esse material para a central e eu achei que eles iam colocar na sequência, então eu vou colocar o segundo aqui, ó. O segundo...
Mas eu consegui ouvir com toda clareza.
Quem eu posso, como eu te falei, soltei 7 essa semana. Quem chega em mim, né, e me contrata, graças a Deus aí em 48 horas eu tô conseguindo botar para a rua.
Claro, eu sei, sim. Tudo bem, Pablo? E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de R$2.000 para fazer os pedidos de liberdade. Né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né? E receptação. Todos eu consegui colocar em casa, por causa do coronavírus. Né? Eu estou passando a minha conta para os clientes estão fazendo transferência, eu já entro com pedido. Né? Ontem eu soltei 2, ao longo da semana eu soltei os outros. Né? E vamos ver se essa semana, eles estão dizendo que vão liberar até quarta ou quinta-feira. Nós temos que entrar o mais rápido possível, estou avisando para todo mundo que eu conheço. Se quiser que eu entre, né? Que a única chance que a gente tem é essa.
Segue o áudio.
E sim, só com preventivo fica mais fácil ainda, não precisa ser só condenado. Tá? Tem uma resolução do CNJ... Ah, vou te dar até o fundamento aqui para tu ver que eu não estou, né, falando em cima do nada. É a resolução, tá, número 62/2020, o artigo 4º, inciso 1, a linha A, a linha C, tá, diz que todos os presos que estão com prisão preventiva podem ganhar a liberdade do corona, né, em cima desse surto do coronavírus. Se a gente fundamentar para o juiz, demonstrar que ele vai correr risco aí dentro, se ele tiver alguma doença é melhor ainda, a gente pode revisar isso aí e conseguir a liberdade para ele. E os que já estão condenados, tá, é a mesma coisa, é a resolução 62/2020, artigo 5º daí. Tá? O artigo 5º fala dos presos com condenação, para a gente conseguir uma domiciliar especial por tempo determinado ou de repente, né, até por um tempo mais estendido. Vem para casa todo mundo.
Último áudio.
Plantão acabou de mandar uma decisão aí, ó, um cliente lá de Camaquã. Imagina, cidade do interior, esse louco aí já responde um tráfico e lá em Camaquã tá respondendo um duplo homicídio, cara. Duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, lá do Hospital de Clínicas. Mas bem feitinho ali, de diabetes, que ele tinha diabetes, e cantou.
Bom, eu também vou encaminhar o doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, porque ele fala aqui de laudo frio, né? Atestado frio do Hospital de Clínicas de Médicos. O senhor conseguiu escutar todos os áudios, deputado Sanderson?
Escutei todo e muito nítido o áudio.
Sim.
Os áudios. Uhum. Agora aí tá muito claro, tem uma série de crimes aí que de plano já dá para se verificar.
O Ministério Público já identificou o advogado. Eu espero que a OAB, eu quero ver o que a OAB vai fazer, né?
Tem a questão do laudo frio, que seria um atestado médico falso, né? Isso, claro, tem que ser verificado. Está muito claro também ali na mensagem. Claro que isso tudo tem que ser corroborado, tem que ser cotejado. Uhum. Precisa se confirmar, né? Uhum. Agora, são áudios assim, covardes, oportunistas, que no momento de crise, numa pandemia desgraçada que tem afetado a todos, em vários aspectos, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto da economia, seja no aspecto do trabalho, e agora também na questão da segurança pública, são atitudes covardes, irresponsáveis, levianas e até, segundo esses áudios, criminosas. Uhum. Aí, na minha visão, até como policial federal, vejo aí muito evidentes condutas criminosas por parte desse suposto advogado. Claro que tem que ser, se realmente é um profissional da advocacia, mas se realmente for...
Deve ser aqueles de porta de cadeia, né?
Mas se for, ele está cometendo, porque em ele sabendo que os laudos são frios, são inidôneos, são ideologicamente falsos, e ele utiliza um documento apresentando para a justiça, ele está cometendo aí fraude processual, está induzindo os juízes a erro, e eu nem vou entrar nessa questão de um erro de política criminal dos juízes ou dos magistrados, enfim, soltando presos, quando deveriam justamente manter os presos onde eles atualmente estão. Porque se o momento é para isolamento, se o momento é para quarentena, cada comunidade, cada indivíduo, cada coletividade tem que ficar onde exatamente está. Então os presos devem ficar nas cadeias. As pessoas consideradas em grupos de risco devem ficar nas suas casas. Nós apresentamos, Milton, na segunda-feira, um projeto de lei 1331, que busca proibir, vedar a concessão de liberdade provisória nesse momento de crise, sob o argumento do coronavírus. Qualquer outra liberdade provisória pode ser concedida, não tem problema. Menos aquelas amparadas sob o risco, sim, do coronavírus. Isso é uma irresponsabilidade que nós não podemos admitir. Ontem falei, inclusive ontem, quando eu recebi a ligação da Rádio Bandeirantes para fazer um diálogo no teu programa com o promotor Amorim, sim, eu estava justamente no plenário conversando com o presidente Rodrigo Maia para nós pautarmos esse projeto. Aí que o presidente Rodrigo Maia falou, nós precisamos fazer uma concertação para que a oposição, para que os partidos de oposição concordem com a urgência e concordem com a inclusão desse projeto na pauta. Porque há outros projetos mais antigos e que, em tese, teriam prioridade.
Eles não vão dar, eles não vão dar.
Aí eu falei para o presidente da Câmara, se nós dependermos da boa vontade da oposição, dos partidos da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, nós não teremos jamais a inclusão desse projeto na pauta. Isso é um assunto,
sim,
que no Rio Grande do Sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, porque em outros estados me parece que não está havendo o mesmo desencarceramento. E o Rio Grande do Sul, né, na minha visão, dando um péssimo exemplo à nação brasileira, colocando na rua pessoas que não estão doentes, que não estão, nós vemos aí pelos áudios, que estão se utilizando de documentos falsos para enganarem a justiça.
O Rio Grande do Sul tem um desembargador nativa que defende abertamente em praça pública bandido condenado em segunda instância, que é o Lula, desembargador Rui Portanova. O que, que nós vamos esperar?
Então nós estamos buscando agora a inclusão da pauta desse projeto, projeto 1331/2020, que proíbe concessão de liberdade provisória, como também proíbe as transferências de presos que estejam em regime fechado ou semiaberto para prisões domiciliares.
O senhor sabe que tem aqui um documento, vou ler para o senhor, um minuto. Consultado pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, emitiu parecer técnico recomendando o isolamento de presos pertencentes ao grupo de risco durante a pandemia de Covid-19. O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 da autarquia, formado por médicos com larga experiência em infectologia, medicina intensiva e situações de emergência. O parecer técnico responde a questionamento do Ministério Público sobre perigo de contágio de presos provisórios e definitivos que se encontram no grupo de risco permanecerem recolhidos no sistema prisional diante da pandemia do novo coronavírus. O documento, baseado em determinações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, aponta que a manutenção dos presos em ambiente prisional, principalmente daqueles que pertencem ao grupo de risco, é a medida que se apresenta mais segura no atual contexto, no qual a assistência médica pública e privada está restrita aos atendimentos de urgência, possibilitando o atendimento ambulatorial dos custodiados junto às unidades básicas de saúde e hospitais públicos. Dessa forma, o CREMERS recomenda o isolamento de presos para atender às necessidades assistenciais, especialmente daqueles considerados do grupo de risco. Está aqui os médicos, o CREMERS está dizendo, fiquem presos.
Milton, parabéns ao CREMERS, não poderia ter outra atitude, né? Agora eu tenho muito flagrante na minha consciência. Desencarcerar por conta do coronavírus, nesse momento, é uma sandice que vai penalizar duplamente a sociedade, porque os sujeitos que estão lá dentro do sistema prisional é porque pouca coisa não fizeram, fizeram muita coisa, porque apenas os azarados é que cumprem pena, né? Tem que cometer muita coisa e crimes muito graves para realmente se recolherem presos, ficarem fechados. Então aqueles que lá estão é porque fizeram muito mal à sociedade. Latrocínios, homicídios, tráfico de drogas, pedofilia, corruptos, que também estão se aproveitando, diga-se de passagem, corruptos em colarinho branco, se aproveitando do momento difícil que a nação brasileira está passando para fugirem das garras da justiça. Eduardo Cunha, aquele doleiro dos doleiros, o Dário Messer, e tantos outros corruptos de colarinho branco. O Gedel Vieira Lima tentou, e nesse primeiro momento pelo menos não conseguiu.
O Sérgio Cabral também.
Sérgio Cabral também tentou.
O Luiz Estevam está em casa.
Luiz Estevam já está em prisão domiciliar. Então, esses oportunistas todos, aves de rapina que são, buscam o amparo do Poder Judiciário para safarem-se daqueles males que cometeram a sociedade. Agora, não pode. Isso é um deputado federal parlamentar, que estamos aqui dando a nossa contribuição ao país nesse momento, mas erra o Poder Judiciário, erram os magistrados quando soltam sob argumento do coronavírus. Pode soltar sob qualquer outro argumento. Agora, em razão do coronavírus, é algo muito nefasto que estão cometendo contra a sociedade. Porque medo de contrair o vírus, todos nós temos. Todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós temos medo, tememos sermos infectados pelo vírus. E estamos aonde? Nas nossas casas. Agora, o preso, a massa carcerária, e esse é o fundamento. Ah, por temerem, porque eles não estão contaminados. Provavelmente eles lá estão mais seguros do que aqui na rua, no aspecto da saúde pública, porque o contágio ele é fechado. Então, eles têm medo. E a população aqui fora? Então, lugar de preso, nesse momento, sempre foi, mas nesse momento, admitir solturas, livramentos condicionais, transferências para o regime de prisão domiciliar de qualquer tipo de apenado, seja apenado ou também dos internados, que também parece que pode acontecer isso nos sistemas socioeducativos, dos menores que cometem crimes e ficam lá internados, porque eles não ficam presos, eles são internos, né? A própria legislação nossa estabelece essa diferença.
Uhum.
E, então, o lugar deles é lá, uhum, permaneçam aqueles que forem infectados, isso inclusive está no nosso projeto. Aqueles que, porventura, forem diagnosticados positivamente para o coronavírus, para o Covid-19, eles devem ficar nos hospitais, nos ambulatórios do próprio sistema prisional.
Eles
não devem deixar o sistema prisional, porque o sistema prisional possui hospitais e ambulatórios em condições de fazer o tratamento.
O senhor sabe que eu já sou um pouco mais duro, eu acho que tinham que colocar eles dentro de um container e mandar para a China. Sabe?
Os chineses muito provavelmente não vão querer.
Mandar para a China lá, porque foi a China que mandou esse trem todo aí para nós, nós estamos pagando esse preço caro, que eu espero que o governo, depois que passar essa crise do coronavírus, o governo chinês seja emparedado por todos os países para dar uma explicação. Isso não pode ficar passar batido, né?
Claro.
Não
tem como. Porque já existe uma ação popular, impetrada perante a Justiça Federal de Brasília, em que um cidadão comum, não é uma ação movida por nenhuma entidade ou nem pela AGU, não. É um cidadão comum que moveu uma ação popular buscando indenização bilionária do governo chinês e já buscando, inclusive, a manifestação do embaixador chinês. O embaixador chinês no Brasil, foi, nesse pedido da ação popular, foi pedido que ele apresente as suas explicações, as suas razões, considerando o atraso em 6 meses da divulgação para o mundo da proliferação do vírus lá na China.
Esse regime, deputado Sanderson, esse regime comunista chinês, ele é duro, cruel, ele não apenas mentiu, como ele destruiu evidências e permitiu que o vírus se propagasse. Sabe o que eles fizeram, deputado? Eu acho que o senhor está bem ao par também. Prenderam médicos que ainda em dezembro tentaram alertar o mundo acerca do que estava acontecendo. Evaporaram com jornalistas, médicos também morreram. É um absurdo o que eles fizeram.
O próprio médico, o médico que lá no ano passado, porque na verdade não se sabe o exato momento que o vírus foi descoberto. Falam em setembro de 2019, mas isso pode ter sido bem antes, né?
É.
Então, o próprio médico, quando levantou a suspeita de que era um vírus e que um vírus que atacava o sistema pulmonar e que num mercado de animais vivos, sendo que eram vendidos, no mercado de animais, todos os vendedores sofreram de pneumonia, vários morreram.
Uhum.
Aí, quando o médico levantou essa questão, o Partido Comunista
Chinês,
uhum, que é o partido que comanda,
sim,
que tem o domínio da gestão da China, obrigou que esse médico e mais 2 médicos assinassem um documento dizendo que não divulgariam o nível de gravidade do vírus.
Uhum.
Esse documento só veio à tona depois que o médico morreu.
Uhum.
Né? Então, nós estamos, infelizmente, diante, sim, de um cenário muito ruim, né? Um cenário
esse
de saúde pública, mas que afeta, e aí essa é a nossa preocupação, as pessoas às vezes não entendem, Milton.
Uhum.
É um caos na saúde pública, é uma mazela sanitária,
uhum,
mas com reflexos diretos na economia, direto na subsistência, diretos também, nós estamos falando sobre isso, direto também na segurança pública. E aí, então, a preocupação, porque uma coisa é tu lidar com questões pontuais, focais. Agora, uma ação que é uma questão que afeta todo o sistema de um país, aí sim, nos enche de preocupação.
A gente conhece esse modus operandi dos comunistas, né? Isso aí que desapareceram com jornalistas, médicos que foram mortos e presos e tal. me lembra, sabe o que, deputado Sanderson? O caso do Celso Daniel, que 6 ou 7 testemunhas desapareceram.
Desapareceram.
Lembra exatamente. Do caso do Celso Daniel? 5, 6 testemunhas Santo morreram.
Santo André. Né?
Coincidentemente, né?
É, claro que agora o momento é de acharmos soluções e todos juntos remarmos para sair dessa corredeira.
O senhor viu o que aconteceu? Eu disse isso há 30 dias atrás, deputado Sanderson, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, seria o culpado, está gravado aqui, há 30 dias atrás, eu falei que o presidente Bolsonaro seria o culpado pelo coronavírus. Será culpado pela desgraça dos empregos que os prefeitos e governadores estão provocando. Agora, hoje pela manhã, eu vou colocar aqui para o senhor ouvir só um trecho aqui. Olha o que aconteceu no Palácio da Alvorada hoje pela manhã. Hoje pela manhã, deputado Sanderson. Hoje pela manhã. Estou tentando...
Presidente, olha só, presidente. Eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias. Vim aqui pedir para o senhor, como mãe... Preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não tenho, vai faltar coisa para meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal.
Nós queremos trabalhar.
Que nós trabalhamos isso é pra vagabundo.
É isso mesmo.
E eu sou mãe de família.
Governador,
sou separada. Tem meus filhos, aqui são meus filhos. Acordei cedo. Vim ontem, tô aqui hoje e vim pedir pro senhor, sabe, por milhares e milhares de pessoas. Porque a imprensa não ajuda a gente. A imprensa faz acabar com a nossa vida. Isso não sabe, porque eles não passam necessidade. Eles estão aí só pra falar mentira. Para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um. E eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, presidente. Não é por mim, porque eu tento, eu fiz um grupo pequeno
para ir... Aí, para um trecho do depoimento, a saída do Palácio, no Palácio da Alvorada, hoje pela manhã...
Todas as manhãs, ele quando sai da Alvorada para ir para o Planalto, ele desce e fala com quem está ali.
E o povo ali reunido... dezenas e dezenas de pessoas, e essa senhora fez esse apelo ao presidente Bolsonaro, né? Porque
a situação,
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que eu estou dizendo é o seguinte,
situação é muito,
um
é
equilíbrio,
muito
planejamento, proteger os idosos, as pessoas que têm dificuldades com problema de saúde, proteja e libera as outras pessoas para ter uma vida, para trabalhar, né?
Milton, a situação é muito problemática, porque há um componente político, partidário, ideológico imbricado dentro desse processo. Aí que a população brasileira pode estar sendo vítima de mais um complô nacional, algo que é talvez um estratagema suicida que alguns estão adotando, né? Isso aí não vai levar a lugar nenhum, ao contrário, pode levar sim à bancarrota. As pessoas não terem mais condições de se levantarem. Porque um microempresário que tem lá 3 empregados, que ficar 3 meses sem receita, o governo está emprestando, o governo consegue lá alcançar capital de giro para pagar. Mas como é que ele vai pagar esse empréstimo? Se ele ficou 3 meses sem receita, sem receitas, se ele ficou 3 meses sem faturar, como ele vai... Já vimos com dificuldades financeiras, todos. O Brasil cresceu ano passado 1% do seu PIB. Mas muitos setores já estavam claudicando. Muitos setores já sofriam os reflexos da estagnação. E a estagnação não é de agora, isso aí vem de muito tempo. Nós estamos pagando contas ainda de grandes eventos. Esse até nós discutimos, eu falei isso aqui no plenário, nós... se me permitir, não sei como é que está o tempo, nós gastamos nos grandes eventos, Milton, grandes eventos, época da farra com dinheiro público, 66 bilhões de reais nós gastamos para fazer Copa do Mundo e Olimpíada. E eu não estou aqui criticando o esporte, propriamente dito, eu sou um esportista, eu adoro o esporte, não é crítica ao esporte, é crítica as obras faraônicas feitas para que esses grandes eventos fossem trazidos para o Brasil. 66 bilhões de reais de dinheiro público postorrados.
Não.
Nós podíamos termos realizado jogos, mas com a estrutura que nós possuímos, que nós já possuímos.
O senhor conhece o estádio de Manaus, onde não tem nenhum clube na terceira divisão, 1,2 bilhão.
Mas aqui em Mato Brasília, Grosso, Milton.
Brasília.
Aqui em Brasília Rio Grande do Norte. O estádio aqui,
Mané
Garrincha, custou 1,5 bilhão. 1,5 bilhão de reais custou, muito provavelmente permeado por corrupção, por superfaturamento.
Claro, não tem dúvida disso.
Né? Então, 66 bilhões só, isso não...
E a,
não
Vila, nem... e a Vila Olímpica lá no Rio de Janeiro e os Jogos Pan-Americanos?
É, isso, esses 66 bilhões, nós nem estamos aí computando os Jogos Pan-Americanos, só para Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, nós, em razão dessa farra com o dinheiro público, nós já vimos num processo de dificuldade econômica no Brasil. Então imagine agora, 3 meses, comércio parado, indústria parada, construção civil parada, né? Autônomos parados. Né? Então há sim um componente político, eleitoreiro, ideológico, dentro desse processo, isso é muito ruim, isso é criminoso, eu diria.
Tem que dizer abertamente quem é que está por trás disso. João Dória, né? O João Dória, o Ciro Gomes, o PT,
é um conjunto, o PSOL, conjunto de atores, né,
o
Milton?
Rodrigo Maia.
Conjunto de atores.
É, exatamente.
Que
é para derrubar o presidente da República.
Conjunto de atores que estão envolvidos, sim, no alijamento da economia brasileira e com isso... Eles imaginam que, alijando a economia, eles conseguem retirar o presidente da República. Né? Algo deletério, criminoso, que não ajuda em nada e em momento algum pode ser aceito. Nós precisamos todos acharmos soluções para salvarmos vidas. Isso está sendo feito. O ministro Mandetta está com 100% de apoio do presidente Bolsonaro. Ele é o técnico e ele tem o comandamento, ele tem o domínio dos fatos dessa questão da saúde pública. O ministro da Economia tem feito todo o esforço para reorganizar as contas.
Eu vou ter que encerrar aqui, porque eu tenho que ir a São Paulo, 2h45, no RB News. Nós estamos a entrar em cadeia nacional e pedir desculpas ao senhor e para que nós possamos, então, à noite ou.
Não, obrigado,
no próximo dia pra gente seguir, eu tenho que ir a São Paulo.
Obrigado, parabéns, eu tô indo agora, inclusive eu tô indo lá no Palácio Planalto agora.
Sim.
15 horas e eu posso garantir, ninguém mais do que o presidente Bolsonaro está tão dedicado, está tão preocupado, está tão se esforçando para que essa crise seja minimizada, inclusive essa questão dos R$600 do auxílio.
Sim.
O presidente já deu ordem para que seja
eu tenho
pago
que ir a São Paulo
ontem
agora. Vou ter que lhe cortar agora, deputado. Me perdoa.
Obrigado, um abraço.
Outro, para o senhor também. Vamos a São Paulo, RB News.
Para trabalhadores informais e desempregados, o presidente Jair Bolsonaro afirma que vai enviar a medida provisória ao Congresso antes de publicar a sanção do chamado Corona Voucher. O texto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, por isso não está valendo.
2h46 de Belo Horizonte, o destaque vem com o repórter Pedro Nascimento.
Diante da crise causada pelo novo coronavírus, o governo de Minas anuncia um plano de redução de despesas de R$4,3 bilhões. O contingenciamento vai atingir toda a administração estadual, com exceção da saúde, que lida com o combate à Covid-19. Entre os cortes previstos estão gastos com aluguéis, diárias, passagens, contas de consumo e almoxarifado. Em situação de calamidade financeira nas contas públicas, a Secretaria de Fazenda prevê um tombo na arrecadação estadual neste ano. Por conta disso, o calendário de pagamento dos servidores estaduais para o mês de abril ainda não foi divulgado.
As secretarias estaduais de saúde divulgam que o Brasil já registra 7.031 casos confirmados do novo coronavírus. Até agora, 252 óbitos pela Covid-19 foram registrados.
Agora do Rio de Janeiro, destaque com Júlia Calembá.
Com o avanço do coronavírus no Rio de Janeiro, especialistas alertam para preocupação com as favelas, locais com grande concentração de pessoas. De acordo com a Prefeitura do Rio, pelo menos 4 grandes comunidades já tiveram a confirmação de casos da Covid-19. Mangueira e Complexo do Alemão, na Zona Norte, Cidade de Deus, na Zona Oeste, e Vidigal, na Zona Sul. 2 mortes por suspeita de coronavírus na Rocinha estão sendo investigadas pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Os pacientes foram identificados como Maria Luísa Santana do Nascimento, de 70 anos, e Antônio Edson Mesquita Mariano, de 67.
2:48.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
Com a Ultra Velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o Ponto Ultra, para jogar online, e Super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite! 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
2:51, né? 26 graus a temperatura, uma grande quinta-feira para você, né? Tira o medo de dentro de você, coloque fé, né? Muita fé, este é o momento de calma, faça as coisas positivas para a sua saúde mental. Nós estamos aí, né, vivendo um momento duro, difícil, É, sem medo, porque o medo derruba a imunidade das pessoas. É preciso, neste momento, prudência, mas sem medo. Cuidemos uns dos outros com muito diálogo, com muito carinho, com muitas gentilezas, seguindo os protocolos das autoridades de saúde, Ministério da Saúde, né, seguindo os protocolos. O que eu tenho acompanhado aí é que o governo, por exemplo, o governo do estado de São Paulo e outros estão mandando alterar a causa mortes em casos de doenças respiratórias crônicas. Isso é um absurdo, né? É um absurdo o que está acontecendo, né? É um verdadeiro absurdo. Juízes em todo o país pedem ordens para soltar bandidos. Um verdadeiro absurdo. Aliás, eu tenho dito aqui que o serviço jurisdicional brasileiro é horrível e um dos mais caros do mundo. As togas estão acima do bem e do mal. O judiciário brasileiro em 20 meses, o judiciário brasileiro distribuiu 4,3 bilhões em penduricalhos para suas excelências. Agora no final do mês que passou, hoje nós estamos no dia 2, né? Aliás, eu vou fazer uma homenagem já em seguida a uma figura fantástica que eu tive a oportunidade lá atrás de conhecer pessoalmente. Chico Xavier. Aniversário de Chico Xavier hoje, dia 2 de abril. Mas suas excelências receberam, né, no dia 30, 31, seus salários maravilhosos, né? Além de vários auxílios. O que que acontece? Que você que está aí do outro lado do rádio, você paga a conta e tem a obrigação de legitimá-los, não é assim? Como vai, excelência? Boa tarde, excelência. Bom dia, excelência. Boa noite, excelência. Não é assim? Ah, claro, a excelência tem porte de arma, tem segurança, tá bem, tá em casa, tranquilo. Viu o depoimento daquela senhora na saída do presidente da República no Palácio da Alvorada? O depoimento dessa senhora aqui, o depoimento dela é a realidade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Aqui, ó.
Presidente, olha só, presidente, eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que
estão... Aí, depoimento de uma mãe na porta do Palácio da Alvorada, né, da esmagadora maioria dos brasileiros que não tem, não recebem auxílio moradia, não recebem auxílio alimentação, não tem porte de arma, não tem segurança. Deputados e senadores mequetrefes, a grande maioria, nem todos, tão tranquilos, né? Hein, deputado Danley, por que que não vem explicar se tem 3 funcionários fantasmas ou não tem, deputado Danley? Onde é que estão os deputados neste momento? Receberam os seus subsídios, tranquilos, né? Senadores, deputados, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, conselheiros do Tribunal de Contas. E aí? Vão colaborar com o povo que está passando fome ou não? Com aquela bolada que vossas senhorias receberam? Ou é vossas excelências? Ah, é vossas excelências receberam 600 mil, 500 mil, 400 mil, 300 mil. 70 mil, 10% só, dá para comprar algumas, talvez umas 2, 3 diamantas de cesta básica para dar para o povo que está passando fome. É muita disfarçatez nesse momento, né? O coronavírus veio também para desnudar esse modelo perverso aí que essa Constituição de 88 jogou no bolso dos brasileiros. Você trabalha, Você trabalha 5 meses do ano pagando impostos para sustentar um judiciário inoperante, um parlamento de corruptos, gigolôs de partido, um executivo engessado, burocratizado, caro e que não dá resposta à sociedade que paga a conta. As pessoas estão dentro de casa nesse momento sofrendo. É. Os pontos de vista científicos que não endossam a necessidade do isolamento horizontal só aparecem nas redes sociais. Há uma censura declarada em nome da saúde pública contra todas as opiniões e notícias que não apoiam a visão segundo a qual ninguém pode sair de casa. E esse coronavírus veio definitivamente uma causa para mostrar o que está acontecendo nesse país, né? Na saúde, no campo político, social, veio desnudar com tudo. Quem é a favor do binômio fica em casa, fecha tudo, não é assim? E quem é contra e defende a volta à atividade produtiva é um maluco. E um dos vírus mais perversos que passou a contagiar o Brasil de hoje é o da hipocrisia, viu? O ato de hipocrisia mais agressivo que foi encampado de olhos e cérebro fechados por grande parte da mídia é o lema: não se pode sacrificar vidas para defender a economia. O sujeito oculto da frase é, sabe o quê? Quem defende que a existência dos seres humanos deve ficar subordinada a interesses econômicos sórdidos é um criminoso. E se um indivíduo que pensa isso é o presidente da República, então ele tem que ser deposto já. A mentira fundamental é que ninguém pensa isso. Ninguém absolutamente acha que se deve deixar as pessoas morrerem ou que é conveniente facilitar suas mortes para abrir de novo o comércio, ou cara pálida. Por esse raciocínio, o Brasil deveria estar parado há 50 anos para o governo tratar da saúde dos brasileiros. Ou não havia doença alguma do país antes do coronavírus? Me responde aí. Quantas mil mortes por ano em consequência de doenças cardíacas? Não há pneumonia, câncer, tuberculose, hepatite, meningite, diabetes? Dá para perceber, meus amigos, de que de repente ninguém mais morre. Todos viraram imortais. A única morte que se admite é por coronavírus. A humanidade virou imortal. E grande parte da imprensa sensacionalista, venal e desonesta mostra um único monstro, o coronavírus. O coronavírus, sim, este mata. O resto não existe. Num momento difícil, cruel, vidas em jogo, o vírus da disfarçatez vive entranhado em mequetrefes irresponsáveis, jogando no tabuleiro da politicagem. A realidade é essa. Está na linha conosco... Está na linha conosco o prefeito de Farroupilha, prefeito Clayton Gonçalves, que, se não me falha a memória, é médico. É médico e é um grande prefeito. Várias vezes elogiei o trabalho desse prefeito. É um prefeito diferenciado, compromissado com o presente e o futuro, não só da cidade de Farroupilha, mas do estado e do país. É um homem da área de saúde. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton. Uma alegria estar contigo, repartindo esse espaço com os amigos da Bandeirantes.
Prefeito, como é que o senhor está vendo todas essas questões? Não está tendo, a minha avaliação, equilíbrio por parte de quem deveria ter equilíbrio neste momento, que são os gestores públicos. Eu não estou generalizando, mas eu tenho dito aqui que a grande maioria dos prefeitos e governadores, esse coronavírus veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade.
Tu tens completa razão, Milton, nessa tua colocação.
Pois não?
Nós estamos vivendo num país perdido, e não é de ontem, de antes de ontem. Nós estamos num país que, de novo, recrudesce doenças que nós já havíamos debelado, como sarampo, como coqueluche, paralisia infantil. Nós estamos num país que tem sérios problemas com relação a resíduos urbanos. Nós estamos num país que não trata de forma conveniente a sua água, que não trata de forma conveniente o seu esgoto. E nós estamos num país que cidades como Farroupilha, que é uma das melhores rendas per capita do Brasil, não tem um metro cúbico de esgoto tratado e por conta disso tem hepatite A muitas vezes na população, por conta de nós temos de alguma forma alguma incidência desse esgoto que acaba voltando para a torneira a contaminação das nossas populações. Nós estamos, eu estou assim, horrorizado com a condição que o Brasil submeteu os brasileiros. Milton, desculpe o meu desabafo aqui. A conta de tudo isso, quem paga é o povo brasileiro através dos tributos, é do imposto de renda, do ICMS, do ITBI, do IPVA, do IPTU, das taxas de iluminação, taxa de lixo. Tudo isso paga essa conta monstruosa de um país que tem, com problemas continentais, né, em relação a várias questões que eu aqui coloquei, aqui elenquei, 2 bilhões destinados aos políticos racharem entre si, fazendo uma grande rachadinha, né, no ano eleitoral, e 6 bilhões destinados ao processo eleitoral, que poderia ser unificado, garantindo uma economicidade ao país, por conta de que deputados federais acham que se nós não repartirmos o dinheiro, ele é mais gordo em cada campanha. Isso é um pecado contra a economia e contra o bolso das pessoas. Nós estamos vivendo num país com essa, enfim, com essa andança que eu chamaria de pecaminosa. Ela não serve como base para ninguém, mas é com vergonha que eu digo isso, embora eu seja médico e tenha trabalhado a vida inteira na sala de parto e nas populações mais humildes pelo SUS, muitas vezes. Eu entendo assim, ó, que é bom garantir às pessoas o pão, o leite, né? Mas é importante a saúde das pessoas, a vida das pessoas. Não há nada mais importante que a vida das pessoas. E o coronavírus, o Covid-19, que assola o mundo hoje numa pandemia, nada mais é do que um fator interveniente nessa desandança da saúde pública brasileira de muitos e muitos anos.
Uhum. O senhor pretende gradativamente, está planejando reabrir a cidade na próxima segunda-feira, é isso, prefeito?
Na verdade, Milton, nós estamos assim num dilema muito grande em relação a isso. Nós temos a cidade que já ficou isolada nos últimos 15 dias, da forma como o decreto do governador Eduardo Leite propõe a partir de agora. Nós já estamos assim há mais tempo. Nós tivemos um caso de coronavírus, de um caso positivo, que é um caso que veio de Londres, da Inglaterra, para visitar familiares. Nós deixamos esse cidadão em quarentena e os seus contatos, né, próximos, né, os contatos que ele teve ao chegar no Brasil, foram monitorados por 14 dias, que é o período que se considera como período de transmissão, de contaminação, de instalação da doença. E todos eles testaram negativos, né, esses 13 contatos. Nós tivemos até agora 13 suspeitos, né, e negativados. E nós temos, no momento, agora 12 pessoas sendo investigadas, sendo que dessas 8 pessoas, 8 são atendentes, agentes de saúde, né, médicos, enfermeiros, agentes da higienização de hospitais, enfim. Nós estamos, numa epidemiologicamente falando, nós estamos hoje com mais problema de dengue. Nós temos 2 casos de dengue, que também é um problema de saúde pública, do que do próprio coronavírus. Mas nós temos um outro problema de saúde pública, e eu tenho conversado muito com a classe médica, que é quem pode dar a melhor luz, e aqui eu queria cumprimentar publicamente, né, as manifestações da Organização Mundial da Saúde, do ministro Mandetta, que tem trazido à luz formas muito claras e muito convincentes, né, do ponto de vista técnico, médico, a questão do coronavírus. A questão do coronavírus é mais uma, mas mais uma que tem um único problema: o impacto instantâneo. Uhum. Pelo cálculo que nós temos hoje da Organização Mundial da Saúde, levando em conta a instalação da doença na Itália, na Espanha, na França, na própria Alemanha, recentemente agora muito intensamente nos Estados Unidos e lá no início na China, nós vamos ter para a população de Farroupilha, que são 73 mil habitantes, não observadas as questões todas propostas pelos comitês, né, de saúde multidisciplinares, mas que propõem o isolamento, nós, se não fizermos essa observância rigorosa, nós teremos, necessitando de tubo, né, de ventiladores, ou seja, ambiente de UTI, para que se possa tentar salvar a vida das pessoas, 360 leitos de UTI quase que imediatamente por conta do processo que nós devemos ter instalado no Brasil. Ou seja, epidemiologicamente, nós vamos ter um avanço da doença agora em abril. Pela previsão temporal, nós teremos temperaturas abaixo de 10 graus, que é quando o coronavírus se reproduz mais intensamente, e uma distribuição na população alcançando, né, alcançando esse número de necessidades. Ora, nós temos em Farroupilha hoje 10 leitos de UTI, né, no dia de hoje 80% desses leitos já ocupados com outras patologias, ou seja, nós teríamos 2 leitos de UTI, e estão sendo instalados mais 10 leitos de UTI, né, por complacência comunitária, por auxílio das pessoas, das empresas que alcançaram o recurso para a compra dos respiradores, e essa condição faz com que a gente talvez tenha adiante 20 leitos de UTI, insuficiente para o impacto da doença de forma abrupta e imediata em todos os setores. Por outro lado, aquilo que eu falo no início, né, dessa conversa contigo, com os teus ouvintes, Milton,
sim,
eu também estou dizendo que os problemas de saúde são muitos, são amplos, e nós precisamos entender outras questões importantes da
agora,
vida humana.
Deixa eu fazer só uma observação aqui com o senhor. Há cerca de 15 dias atrás, a primeira entrevista foi aqui no programa comigo, aqui na Bandeirantes, ao vivo nos estúdios da Bandeirantes, um colega seu que conhece muito de saúde pública, o Dr. Osmar Terra.
Certo.
Deu uma entrevista aqui que depois acabou dando uma repercussão nacional e ele, inclusive, foi para a tribuna da Câmara dos Deputados. Todos os dados prognósticos feitos pelo deputado Osmar Terra até agora, todos eles bateram.
Certo,
todos,
perfeito.
Absolutamente todos. Tomara que no final chegue aos números que ele coloca. Ele colocou na primeira semana que nós teríamos em torno de 120, 130 mortes no Brasil e cerca de 5 mil infectados. Ele coloca que no final de todo esse contexto, em torno de 1.000 a 1.300 pessoas no Brasil inteiro, com a experiência que ele teve de fazer o enfrentamento do H1N1, em que a Cristina Kirchner, na época, escondeu a doença, porque era época de campanha eleitoral, a doença entrou dentro do estado do Rio Grande do Sul, morreram aqui cerca de 300 pessoas, ele fazendo o enfrentamento do H1N1, que ele, Osmar Terra, afirma que é mais letal do que o coronavírus. E disse mais, que não resolve absolutamente nada, não vai diminuir o número de vítimas fatais e nem muda o quadro da contaminação, fechando lojas, comércios e shoppings. Enfim, trancando as pessoas em casa, tá? Isolando as pessoas em casa. Depoimento dele, que conhece essa área muito bem. Eu estou colocando para o senhor para uma avaliação sua. E ele afirma que o vírus ele vai baixar quando bater em 50% da população, 50% da população contaminada. Tá? Eu não sei o que o senhor pensa sobre essas declarações, sobre o posicionamento de declarações no campo científico, tecnológico, de quem enfrentou o H1N1.
Eu compartilho com o deputado Osmar Terra, né, ex-ministro, no sentido de que nós devemos fazer o enfrentamento.
E desculpa, eu esqueci só de dizer o seguinte, o deputado Osmar Terra destacou que tem que colocar, sim, em isolamento, idosos e pessoas com problemas de saúde.
Perfeito.
Aí eu fui fazer uma pesquisa, prefeito e doutor Clayton Gonçalves, prefeito de Farroupilha e médico. A mídia ela não divulga as informações corretamente, nem todos, eu não estou generalizando. Quando se fala em Itália, o número de mortes na Itália tem que falar da Lombardia, ao lado dos Alpes, uma região muito fria, e com uma população que é a população proporcionalmente mais idosa do mundo, que ultrapassa inclusive o Japão, proporcionalmente.
Perfeito.
O número de mortos do coronavírus, a faixa de idade dessas pessoas, e as autópsias não apresentam se foi H1N1 ou coronavírus.
Perfeito.
Vamos para dentro dos Estados Unidos. Nova York é uma cidade cosmopolita, que recebe gente do mundo inteiro. Frio também, com problema seríssimo com o frio e tal. Fui buscar dados, doutor Clayton Gonçalves. O ano passado, nos Estados Unidos, morreram 49 mil pessoas de H1N1, influenza e gripe. No Reino Unido, morreram 42 mil pessoas. Né? Então, diante deste quadro todo, né, que se fala do mundo, cada lugar tem as suas peculiaridades. E eu não sei qual é a avaliação, porque o senhor é um especialista, eu sou um generalista, eu simplesmente sou um curioso pesquisador, enfim, jornalista, busco informações e estou trazendo dados.
Milton, mas esse conhecimento que tu tens como jornalista, ele é fundamental. A faculdade nada mais faz com a gente do que instrumentalizar através do conhecimento, e esse conhecimento ele é comunitário, ele está distribuído na comunidade através das informações que a gente busca. Tu tem sido sempre um estudioso das informações, isso é importante. Só para complementar, dizer que realmente o que o ministro fala, o ex-ministro, agora deputado, fala, é extremamente coerente, né? Enfim. O que nós temos no Brasil, essas questões todas que eu apresento no início, né, da minha fala, dizendo que nós não fizemos o dever de casa em muitas áreas e nós temos problemas muito sérios. Um dos problemas sérios e talvez o mais importante nesse momento que a gente precisa prestar atenção é com relação à vacinação tetravalente para a gripe, né, porque ela pega estes vírus, influenza A e B, H1N1, enfim. Nós temos um exemplo muito ruim na história, que é o da gripe espanhola, onde morrem milhões de pessoas lá em 1918, mas que o conhecimento científico era muito distante do que nós temos hoje e que nós podemos fazer bastante diferente. O que nós estamos propondo aqui, Milton, é uma abertura responsável, né, da atividade humana. Nós estamos com um problema tão sério quanto o do coronavírus, que é o comprometimento psiquiátrico das pessoas que estão chaveadas em casa, que Palmeira já há 15 dias. Né? Uhum. Esse chaveamento psiquiátrico, ele é tão importante quanto tu fazer o cuidado, né, para não se contaminar com um vírus que eventualmente ainda não se tem uma vacina e nenhum tratamento definitivo. É importante que as pessoas tenham a segurança de abrir lá o seu equipamento de comércio, mesmo que ele saiba que vai ter que diminuir o número de funcionários, que ele vai ter que usar máscara, que ele vai ter que manter uma distância social, que ele vai ter que ter o hipoclorito para limpar o calçado. Tudo isso está dentro da nossa carta de recomendações.
Sim.
E da nossa carta de cobrança, né, efetiva, através de fiscalização.
Uhum.
Mas é importante, né, importante, tão importante quanto, que essa pessoa tenha a grandeza de entender que ela continua viva, que ela continua ativa, né, que aquela pilha de contas que tem em cima da sua mesa, embora ela não vá ter lá a grandeza comercial que eventualmente possa ter num momento fora da crise, mas que ela está fazendo o que pode para contribuir com o seu próprio patrimônio pessoal e intelectual e de caráter. Né? Uhum. Então isso tem levado pessoas a suicídio no mundo inteiro.
Uhum.
Nós precisamos entender isso. Nós vivemos aqui numa região que tem uma expectativa de vida maior do que o estado do Rio Grande do Sul, que nós temos uma renda per capita maior e que temos problemas. Farroupilha não tem um metro cúbico de esgoto tratado.
Uhum.
Nós temos problemas sérios.
Uhum.
Então esses problemas sérios, dentro de uma visão de um gestor, né, como nós temos nos proposto a fazer, de estrutura e não de varejo, como os políticos em geral fazem, nós estamos assim preocupados com isso, porque não é sobre a nuance, sobre o olhar do coronavírus, nós estamos descortinando uma série de problemas que nós temos aqui históricos.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, o que estamos fazendo é isso, né? Uhum. É propondo uma discussão madura, sóbria, com a sociedade farroupilense, levando sempre em conta a sociedade médica da cidade, né?
Uhum.
Levando em conta sempre a questão legal. Nós temos um decreto do governador, nós precisamos entender que ele é um decreto verticalizado, que nós precisamos adaptar à nossa realidade, aquilo que o ministro, ex-ministro Osmar Terra fala, e que nós estamos sim nos propondo a manter as pessoas maiores de 60 anos em casa, as crianças fora da escola, porque são vetores, eles transportam o vírus, manter aqueles doentes, os diabéticos, os hipertensos, aqueles que têm doença coronariana,
uhum,
né? Aqueles que têm HIV positivo, aqueles que são pacientes oncológicos, esses têm que ficar em casa. Não há outro jeito.
Uhum.
Aqueles que vêm de fora da cidade, nós temos que ter um controle sobre esses, medindo a sua temperatura, enfim, vendo quem são, de onde vieram, de que centro vieram. essas questões importantes de controle epidemiológico de uma cidade que teve um caso, uhum, né, e que controlou esse caso e que não teve outros. Poderemos, uhum, e deveremos ter outros, uhum, né, mas depende muito de nós quantos teremos adiante.
Aí o senhor vê como o que eu estou falando aqui, e eu estou... Pode me colocar o rótulo de que eu não tenha ética, enfim. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que que contribui? Olha a manchete que estão nos jornais aqui. Farroupilha contraria decisão de Leite e abrirá comércio na próxima segunda. Nada disso que o senhor está falando.
É. É nada. Dizer,
tu larga uma manchete, dessas aqui. Olha o que diz a manchete. Farroupilha contraria decisão de Leite e abrirá comércio na próxima segunda.
É aquilo que tu estavas falando, Milton. Infelizmente, né? As pessoas sempre tiram um proveito aqui e, enfim, isso sempre tem também um componente político, né? Tu sabes disso, né?
Sim.
Sabes,
uhum,
do que eu estou falando.
Sim.
Mas nós estamos propostos aqui, vamos seguir a linha, né, do bom senso, né, o caminho seguro, sempre preservando a vida. Nós trabalhamos em nome da vida, em nome das pessoas.
Médico, o senhor é médico e gestor público, né?
Esse é o nosso... Eu tenho uma experiência grande na sala de parto, eu sempre trabalhei com populações, e muitas vezes com populações muito humildes, populações que não tinham pão para comer e lá estavam para ganhar seu bebê. Nesse conceito, né, uhum, eu tenho essa relação de empatia com as pessoas, com as camadas mais pobres, mas com todos, né, com aqueles mais abastados, de forma muito fidalga, e que me permitem dizer que eu tenho, através da vida, estudado muito o comportamento das pessoas e o coração das pessoas.
Uhum.
Isso é importante que a gente diga. Nós não podemos trancafiar uma população, uhum, enfim, em nome de uma doença que tem matado milhões, ou que tem matado milhares, e que poderá chegar a milhões, dependendo de como nós tratamos do assunto, mas que, por outro lado, né, retiram a grandeza, a solicitude, né, e a solidariedade do ser humano consigo mesmo. Não é possível que se faça um avanço no sentido contrário a isso.
Uhum. E o senhor está falando de algo assim, uma cidade como Farroupilha, com problema de saneamento básico, e eu fui pesquisar, prefeito, esses dias... cerca de 28 a 30 bebês e crianças morrem por dia no Brasil por falta de saneamento, com diarreia, infecções, num país que mais de 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico, esgoto, e 36 milhões de pessoas não têm água potável.
Isso é duro, né? É muito duro, Milton. Isso é um dado que nos preocupa como gestores públicos e como médicos, nos preocupa muito, né? Esse assunto de nós termos, enfim, essa defasagem tão importante, né, dos nossos sistemas de controle. Por exemplo, tem um trabalho muito sério da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que um material recente, que já encontrou partículas do coronavírus no esgoto, né, lá em Belo Horizonte.
Uhum.
Ora, e aí, a doença está vindo por onde? Pelo ar? Pelo esgoto, pela água de uma cidade que não tem esgoto tratado, de onde está vindo o vírus?
Uhum.
Né? Então, nós trancafiarmos as pessoas em casa simplesmente resolve o assunto. Né? As pessoas estão em casa com a sua vida amarrada a quatro paredes ou cinco paredes e estão lá sem nenhum tipo de grandeza ou de dignidade. De onde está vindo, né, o vírus?
Uhum.
Que chegou no Brasil de avião, mas que agora ele é comunitário, que já sofreu mutações, que já temos um vírus brasileiro. Enfim, a vacina ainda está longe por essas mutações, o tratamento ainda não tem um adequado. E Milton, eu preciso dizer uma coisa importante, né, para os teus ouvintes, que é o seguinte. O coronavírus que entra no nosso organismo pelas nossas mucosas, né,
uhum,
ele tem um grande agente difusor que são as nossas mãos.
Uhum.
Né? Por isso, a nossa pregação aqui, para poder fazer algum tipo de concessão, sempre está ligada à proteção das mãos, à proteção dos olhos, à proteção da boca, para que nós não tenhamos a ingestão desse ou a introdução das partículas virais através do contato manual nosso, nós mesmos fazendo a autoinfecção.
Uhum.
E isso em qualquer lugar que nós estivermos, com estas razões que eu te apresentei, nós estaremos possibilitando a entrada do vírus. Uhum. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, são importantes nesse controle. Uhum. Assim como tu afastar as crianças do convívio escolar, onde elas trocam, né, o pátio da escola, a sala de aula, o transporte, né, que leva às escolas, e que eventualmente uma dessas crianças, né, de uma casa que não tenha lá, né, um idoso, que não tenha lá um hipertenso, um diabético, vai trazer para uma casa que tenha essa possibilidade de infestação dentro da sua própria casa. Uhum. Então nós temos que diminuir os vetores, sim, mas também deixar as pessoas com a liberdade de respirarem, de poderem, né, ter a dignidade e a grandeza da constituição do seu patrimônio intelectual, do seu patrimônio ligado à psique, que é importante a vida, é fundamental a vida. Uhum. Então essa é a nossa parcela de contribuição, né, apesar de todos os contrapontos que nós teremos adiante, enfim, em relação às questões que não são humanitárias. Nós estamos propondo isolamento humanitário, e humanitário porque vê pessoa a pessoa, não vê um grupo, mas vê o cidadão, vê sua excelência o cidadão, que é quem paga essa conta toda, né, com a grandeza que ele merece como cidadão.
Prefeito Clayton Gonçalves, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes, parabéns pelo seu trabalho aí, siga em frente. Eu tenho certeza que tem um vírus aí, que o coronavírus, como chegou o coronavírus, as pessoas estão nas suas residências, espalhadas por esse país afora, em um processo de isolamento, mas refletindo. E tem um vírus que eu tenho certeza que esse vírus, as pessoas vão conseguir acabar com ele quando forem de encontro aos teclados das urnas nas próximas eleições, para começar a fazer uma limpeza que esse país está precisando. Um abraço fraterno para o senhor aí. Muito obrigado pela atenção.
Um abraço, meu querido Milton, pela forma sempre gentil e muito fidalga com a qual tu conduzes, né, estas propostas de pensamento, do livre pensamento das pessoas, mas que é o grande pensamento de construção de uma sociedade justa para todos. Um abraço.
Muito obrigado. 3:24, 27 graus a temperatura, agora tempo nublado aqui em Porto Alegre, com nuvens, enfim. Uma quinta-feira, vamos para o intervalo e depois nós vamos atender os nossos ouvintes. Antes do intervalo. Antes do intervalo, ou temos intervalo? Estou atrasado com o intervalo aqui. Vamos para o intervalo e depois uma homenagem a Chico Xavier. Aniversário de Chico Xavier. Está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Nós, da Ângelos, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Aproveite esse tempo para praticar todas as recomendações sanitárias, lavar bem as mãos, observar a distância social nos contatos, proteger e muito nossos idosos. E quem sabe aproveitar também para conhecer como está o mundo dos carros. No site da Unidos, por exemplo, dá para ver toda a tecnologia e inovação dos novos lançamentos da Volkswagen. Carros feitos pensando em você e na sua família. Vamos lá, ali adiante a gente se encontra para celebrar novas conquistas. Unidos, a sua casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O Sindi Lojas Porto Alegre sabe da importância de estar sempre bem informado sobre os impactos do coronavírus no comércio. Por isso, estamos presentes nas redes sociais com lives, conversas com especialistas e tudo o que você precisa saber para proteger você e o seu negócio contra o vírus. Acesse nosso Facebook, Instagram e outras redes com Sindi Lojas Poa e fique bem informado. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo.
Com a outra velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o Ponto Ultra, para jogar online e Super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite! 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus.
Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, Disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Muita gente está trabalhando em casa. Os cartórios de protesto também. Nossa equipe segue atendendo online para que você continue tendo suas dúvidas esclarecidas e resolva tudo rapidamente. E é sempre bom lembrar que boa parte dos nossos serviços também podem ser acessados via internet. Saiba mais em protestors.com.br.
Na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 8113.
Kia Rio.
Com a Ultra Velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o Ponto Ultra, para jogar online e Super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Olá, aqui é o jornalista Kleber Benvenu e todos os sábados às 9h30 da manhã eu espero você para uma conversa diferente, mais próxima, mais crítica, mais reflexiva sobre a realidade da política, da economia, da comunicação, dos negócios e do comportamento. Programa Outro Olhar, todos os sábados às 9h30 aqui na Band. Até lá!
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:36, temperatura subindo, 27 graus neste momento em Porto Alegre. Está valendo a companhia, muito obrigado aí pela audiência, programa Bastidores do Poder, que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Os nossos programas aqui de debate, sempre recebendo os nossos convidados nos estúdios da Bandeirantes durante esse período, tanto 90 minutos pela manhã, como o Bastidores do Poder, o repórter Bandeirantes, o Jornal Gente também, que recebe convidados. Durante esse período, nós estamos seguindo os protocolos da saúde, das autoridades de saúde, e as nossas entrevistas estamos realizando por telefone. Com a sua participação, que é muito importante, pelo 992010949, texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões, participe, esse programa é seu. A programação da Bandeirantes toda é sua, né? É uma programação voltada para você. Aqui na Band você tem vez e voz. Logo, logo em seguida, aí, a partir das 4 horas da tarde, tem esporte e notícia com essa dupla fantástica, o Sérgio Boas e o Alex Bagé. Eu estou vendo aqui as informações que me chegam, né, nos bastidores do poder, pois a juíza Lourdes Helena Pacheco, né, a Lourdes Helena Pacheco, aquela mesma que soltou os caras com 4,5 toneladas de drogas, soltou de ofício, sem pedido da defesa, em 4 processos, o José Dalvani Minhoca, um dos 2 maiores chefes dos balas na cara, que havia sido preso, foragido no Paraguai, vivendo vida de rei. E aí, Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, hein? Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que, que nós vamos dizer para a sociedade gaúcha? Eu vou repetir aqui, a juíza Lourdes Helena Pacheco, aquela mesma que soltou os caras com 4,5 toneladas de drogas, soltou de ofício, sem pedido da defesa, em 4 processos, o José Dalvani Minhoca, um dos 2 maiores chefes dos balas na cara, que havia sido preso foragido no Paraguai, vivendo uma vida de rei. Está aqui, estou com a manchete aqui, ó. Preso no Paraguai, um dos principais líderes da facção dos bala na cara. Está solto. E aí, doutora? O que a senhora me diz disso, doutora? Ô, produção, vamos ver se nós conseguimos aí falar com a doutora juíza Lourdes Helena Pacheco, que está com salário em dia. Auxílio, salário em dia, tudo em dia. Vamos ver o que, que a doutora tem para nos dizer aí. Juíza Lourdes Helena Pacheco, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que, que a doutora vai nos dizer aqui. Qual é o argumento da doutora, contrariando, inclusive, o parecer técnico do Conselho Regional de Medicina, hein, doutora? A senhora leu o parecer do Conselho Regional de Medicina ou não importa? Talvez a doutora seja da linha do desembargador Rui Portanova, né? A linha de que o bandido é um coitado, é vítima da sociedade, coitadinho. O bandido é vítima da sociedade. A que ponto nós chegamos? Esse clichê é o clichê, hein, Marcos Rolim? É o clichê, bonito esse clichê, bacana, né? Olha, meus amigos, nós estamos vivendo aí essa crise, né, com o coronavírus, uma crise de saúde, mas nós temos uma crise econômica, política, social e moral que o nosso país vive, né? E revela com grande nitidez e preocupação a falta de lideranças políticas. Olha, não se trata de uma questão teórica. É fato jornalístico, é a realidade, é o dia a dia, é a vida. Quando se olha o Congresso Nacional, por exemplo, nós podemos encontrar alguns temperamentos fortes, algumas pessoas com histórico de luta, mas nada além disso, né? Predomina o chamado baixo clero. A situação está aí à vista de todos. Vejam a que ponto nós chegamos. O parlamento brasileiro, comandado por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o judiciário nas mãos de Dias Toffoli, Tribunal de Contas com José Múcio. É aquela frase assim antiga, né?
Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O cenário político público brasileiro sofre uma grave carência de grandes e decisivos talentos. Ah, como eu tenho saudades dos meus 21, 22 anos que eu convivi dentro de um Congresso Nacional. Deus me proporcionou esses momentos lá de conviver com Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, JG de Araújo Jorge, Thales Ramalho, Jorge Weckert, Antônio Carlos Rosa Flores, Alceu de Deus Colares, Cristina Tavares, Fernando Lira, Nelson Marquesão, pai, Nelson Carneiro, Josafá Marinho, e eu posso fazer uma lista enorme aqui para vocês, Mário Covas, que bons tempos aqueles, hein? Olha o que nós temos hoje dentro desse Congresso Nacional. Verifique a bancada gaúcha hoje, com 31 deputados. Eu acho que eu tiro 5 aqui ou 6 na mão. Não passa disso. O Senado da República. O cenário político público brasileiro sofre uma grave carência, viu? De grandes talentos. Sabe por que eu digo isso? Porque a democracia, em seu funcionamento mais pleno, o que ela necessita? Ela necessita de lideranças fortes e esclarecidas, né? Com capacidade para aglutinar sentimentos, representar vontades, promover consensos e levar adiante projetos que ultrapassem, né, os interesses particulares. Mas você aí que está do outro lado do rádio agora, inclusive isolado, né, ou com a família em casa, enfim, que me dá o prazer da audiência, deve estar colocando a pergunta que não quer calar. Quais as razões, hein, Milton, desse desastre da política brasileira? Será e porque temos o capitalismo da corrupção, o capitalismo da lei de Gerson? Acontece que nos últimos 30 anos, meu irmão, o Brasil aniquilou a política e a esperança política e tem que resgatar agora. Hoje a maioria dos senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, eles se encontram, sabe como? Divorciados das ruas, da vontade popular, com a qualidade de vida das pessoas, com a tua qualidade de vida. E eu não estou generalizando, mas a grande maioria. O que aconteceu com a redemocratização? A Bandeirantes, que foi a única emissora direta já, Praça da Sé, João Jorge Saad, abrindo os canais do Grupo Bandeirantes de emissoras de rádio e televisão, realizando um dos maiores movimentos da história desse país. Eu lembro como se fosse hoje, eu jovem, estava lá, Praça da Sé. O que aconteceu com a redemocratização? Eu tenho para mim que a destruição da política iniciou na Constituinte e o seu principal responsável foi o José Sarney, com a compra dos 5 anos de mandato e a imposição do presidencialismo, gerador da ingovernabilidade, da crise entre poderes. A história está aí para colocar a verdade, a realidade, a disfarçatez. Consulta o professor Saldanha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava lá dentro desse processo da Constituinte de 88, que é de um outro grupo, de outra cepa. O sistema parlamentarista presidencializado foi adotado pelos constituintes nas diversas fases dos trabalhos, né? Com aquela revisão de primeiro-ministro, plano de governo e ministérios aprovados pela Câmara dos Deputados, destituição do governo por moção de censura, e aí na fase final, já em plenário, foi votado o capítulo do Poder Legislativo, artigos 44 a 75 da Constituição, característico do parlamentarismo. E aí, sabe o que aconteceu? Muita gente não sabe, é bom falar um pouco da história neste momento. Chegou-se então à votação do capítulo seguinte do Poder Executivo. E aí, sabe o que aconteceu? O José Sarney, diante da resistência à concessão de 5 anos de mandato, resolveu cacifar a proposta do presidencialismo com 5 anos. E a emenda presidencialista venceu com maioria conquistada à custa da distribuição de canais de rádio, televisão, pelo Ministério das Comunicações. foi o primeiro, digamos assim, mensalão, né? Cargos foram distribuídos aos parceiros, muita gente naquele momento ficou rico da noite para o dia. Olha, meus amigos, numa constituição parlamentarista se inseriu o corpo estranho do presidencialismo. Foi um momento de vergonha, eu lembro como se fosse hoje, a indignação do saudoso Mário Covas. E aí vem a história, né? Vem a história desses últimos 30 anos, destruindo absolutamente tudo. E o povo pagando a conta e trabalhando e trabalhando e pagando a conta e pagando a conta e sustentando partidos e gigolôs de partidos e de dinheiro público. E o modelo está aí com as emendas parlamentares, porque se tirar as emendas parlamentares, 90% de deputados e senadores não se reelegem. Eles se reelegem fazendo curral eleitoral no interior, distribuindo dinheiro que não é papel de deputado. O papel de deputado é legislar e fiscalizar. Fazer uma rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes, 3 horas e 47 minutos. 13h47, boa tarde, Milton. Não vi ninguém falar nos pedágios ICMS, IPTU, IPVA, ISS, Nelton. Vamos em frente aqui, deixa eu ver a mensagem, vem lá de Xaxim, Santa Catarina. Xaxim, Santa Catarina, do nosso ouvinte aí que nos acompanha sempre, o acho que é o Ayrton, manda uma mensagem aqui dizendo que o governador de Santa Catarina está seguindo o governador daqui. Vamos lá, mais uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. Eletrônica Cab, de Sapiranga. Um abraço. Mário Almeida, antes de voltar a atender os nossos ouvintes aqui, vou fazer homenagem ao Chico Xavier. Hein? Aniversário do Chico Xavier, 13h48.
Francisco Cândido Xavier, conhecido carinhosamente no Brasil e no mundo como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Desde muito cedo, relatava que via e conversava com os espíritos. Com apenas 5 anos, perdeu sua mãe e foi entregue aos cuidados de sua madrinha, que lhe maltratava sob a alegação que o menino tinha o diabo no corpo. Mas, em várias oportunidades, ouviu sua falecida mãe dizer que enviaria alguém para reunir novamente os irmãos. E como um verdadeiro anjo, Cidália Batista, a segunda esposa de seu pai, reuniu e fez aumentar ainda mais a família. Em 1927, com 17 anos, Chico perdeu a boa madrasta e teve que lidar com os transtornos mentais de sua irmã, causados por um processo de obsessão espiritual. Foi por isso que Chico iniciou seus estudos sobre o Espiritismo e logo deixou de ser católico. Trabalhou ainda como vendedor, operário fabril e datilógrafo. Em 1959, sob orientação de seus mentores espirituais, mudou-se para Uberaba, iniciando suas atividades mediúnicas em reuniões da Comunhão Espírita Cristã. A cidade de Uberaba começou então a receber inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e do exterior. Seu trabalho consistia na divulgação da doutrina e em tarefas assistenciais, prestando esclarecimentos e dando conforto àqueles que o procuravam.
Eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar.
Por meio da mediunidade, psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Hoje, ele é considerado o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história e sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros para instituições de caridade. Também fez a psicografia de cerca de 10 mil cartas e nunca cobrou um centavo dos destinatários. Chico recebeu muitas homenagens quando vivo e também depois do seu desencarne. Em 2000, ganhou o título de Mineiro do Século XX em um concurso realizado pela Rede Globo Minas. E em 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos pelo concurso de mesmo nome realizado pelo SBT e pela BBC, que teve como objetivo eleger aquele que mais fez pela nação e se destacou pelo legado deixado à sociedade. Ainda encarnado, Chico anunciou sua vontade de morrer num dia em que o Brasil estivesse em festa. Torcedor declarado do futebol brasileiro, no dia 30 de junho de 2002, talvez querendo aproveitar a oportunidade, enquanto o país comemorava o pentacampeonato, sem fazer alarde, Chico teve uma parada cardíaca e desencarnou aos 92 anos. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 120 mil pessoas acompanharam seu velório.
Três horas e 52 minutos no Repórter Bandeirantes à noite. Eu vou aprofundar essa homenagem ao Chico Xavier, grande Chico Xavier, que eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer Chico Xavier, lá em Uberaba. Seguindo com as mensagens dos nossos ouvintes, antes disso, lembrando o seguinte, né? O Allan Kardec enviou uma mensagem que diz o seguinte: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Allan Kardec. O que eu quero dizer para você que está em casa, sem medo, o medo derruba a imunidade das pessoas e é preciso neste momento prudência, mas sem medo, sem medo. Nós vamos vencer essa fase, essa transição que nós estamos, essa experiência inédita que nós estamos enfrentando. Prezado Milton, as últimas decisões judiciais de soltura de presos afrontam nosso sentimento de justiça. Jorge Martins, escritor, livro, meu nome é Jorge. Um abraço, Jorge. Boa tarde, Milton. Essa senhora que está soltando vagabundo e é o Gilmar Mendes do Rio Grande do Sul, Jairo de São Leopoldo. Parabéns, Milton, mais um grande programa. Você e o Mendes, que o Diego Casagrande são os melhores. Sucesso, um abração, Luiz Gremista. Obrigado, agradeço em nome do Mendelski e do Diego Casagrande. Ouvinte manda mensagem, não assina, não leio. Olá, Milton, tenho 72 anos nas costas, já estou com 3 stents nas coronárias. Tomo 5 tipos de comprimidos para problemas cardíacos diários. Preciso caminhar 1 hora por dia, vim morar no litoral e não posso caminhar por causa de um governador e de um prefeito substituto de Palmares que não sabe extinguir o sol da lua. Milton Dias de Quintão. Boa tarde, Milton. Tô mais tranquilo que cozinheiro de hospício. Agora as raposas estão cuidando do galinheiro. É o fim ou o começo, hein? Luiz Carlos Vilas Boas de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Alguém pergunte ao nosso governador se estava a raiva dos gaúchos que elegeram, porque tem 445 municípios sem coronavírus, ele manda parar tudo. Aquino Ivan de Oliveira, Porto Alegre. O Rafael. O povo está louco para abraçar o Botafogo. Rafael. Boa tarde. A mensagem não vem assinada, eu não leio. Boa tarde. Olha aqui, ó. Não assina a mensagem, eu pulo. Não adianta. Creio que parte do judiciário está comprometido. Uma investigação profunda tem que ser feita. Ezequiel. Parabéns, Milton. Que entrevista, como é bom escutar alguém lúcido e coerente no meio de tanto terrorismo de alguns grupos midiáticos. Alexandre de Porto Alegre. Milton, aproveitando a onda coronavírus, o Legislativo vai reeditar o veto 52 do presidente. Não podemos deixar em branco Roberto Fonseca. Boa tarde, Milton. Sempre ótimos temas, convidados de gabarito, programa de primeira. Abraço aqui de Uruguaiana. Márcio Pinto, em Uruguaiana. Eu não vou conseguir atender as mensagens. Sempre na escuta. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Obrigado, Maurílio, em Novo Hamburgo. Olá, Milton. Aqui é o Rafael. Vou seguir as orientações da OMS, do Ministério do Ministro Mandetta. Fica com Deus. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado ao senhor e à família. O Fernando Machado, eu não tenho como ler tua mensagem. Peço desculpas. Tá? Eu posso ler à noite. Não tenho mais tempo. O César Esteves, a alma mais honesta do Brasil, se solidarizou com o governador de São Paulo, João Dória. Um abraço, César Esteves. Eles estão juntos. O negócio deles é o seguinte, detonar o presidente da República. Milton, Lula e Dória juntos atacando o governo Bolsonaro. Eu morro e não vejo tudo. Me deu náuseas. André, bairro Camaquã, em Porto Alegre. Eles estão juntos, viu? Ciro Gomes também. É essa turma toda aí. 3:57, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Desejando a todos vocês uma grande quinta-feira, final de tarde legal, bacana. Fiquem na companhia de Sérgio Boas, Alex Bagé, que dupla, hein? Esporte Notícia, vem aí com a participação dos nossos repórteres, né? Muitas informações do esporte, 6 da tarde tem tempo real. A notícia na velocidade que ela acontece com Osíris Marins. E eu volto logo mais às 9 da noite no Repórter Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção, pela sua participação. Lembrando que o bem vence o mal. E, olha, não deixe o medo bater na sua porta. Pelo contrário, otimismo e muito amor no coração. Volto às 9 da noite. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.